Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao OgoCast, um podcast apresentado por mim, Keanu. Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo.
Nossa, gente, eu já vou avisando que o início desse podcast eu tô todo choroso. Porque eu acabei de assistir Nimona e, como você viu aí no título desse podcast, eu vou falar de Nimona. Mas eu vou limpar as minhas lágrimas aqui agora, porque eu quero falar de outras coisas antes. Mas é que eu ainda tô muito emocionado com esse filme. Então, assim, já vai começar o podcast com essa viadagem mesmo. Porque... Ai, não vou falar do filme ainda. Ai, que saco. Nossa. Tá, vamos voltar. Bem, está começando... está começando mais um OgoCast. Que eu estou gravando agora às 2h10 da manhã. Gente, meu Deus, que filme insalubre. Meu Deus, eu chorei muito. Cara, esse é meu novo filme favorito. Sério, não sei se é meu novo filme favorito, mas de animação é o meu filme favorito. E eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Tá bom, deixa eu falar de outras coisas. Gente, essa semana, acho que foi na quinta ou na sexta, não, acho que foi quinta-feira. Quinta-feira. Uma ventania, né? Louca nessa cidade de São Paulo. E é muito louco, porque, tipo assim, eu moro no 15º andar. E aí, uma ventania que, tipo assim, parece até que... Eu achei num primeiro momento que o vizinho tava fazendo uma obra. Mas era o vento batendo na janela do vizinho. E aí, eu fiquei sabendo depois que tava tendo um ciclone lá no Paraná, sei lá onde. É isso. Bocejo é uma coisa comum aqui nesse podcast, porque ou gravo muito cedo ou gravo muito tarde. Ainda tô ainda estou chorosa ainda. Mas começou esse negócio de vento e, gente, eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha morado tão alto na minha vida. E aí eu fiquei, gente, se eu abrir um pouquinho essa janela aqui, o vento vai entrar e vai derrubar tudo aqui dentro. E aí começou a vir uns pensamentos intrusivos, assim, de, e se o prédio cair por causa do vento? Óbvio que não vai, né? Uma estrutura gigantesca de concreto. Mas é muito louco isso, né? Um ciclone lá no Paraná, tá, não é tão longe de São Paulo, mas é longe, gente. É muito louco isso, né? Faz o vento aqui ficar forte. Muito louco isso, gente. Eu acho assim... Que loucura. E aí esse negócio de vento me lembra uma coisa de criança que eu tinha. Lembra que eu, num podcast desses atrás, eu tava falando aqui que eu tenho uma sensação de que quando eu tô triste, o dia amanhece mais nublado, mais fechado, e quando eu tô feliz o dia fica bonito. Eu tinha uma coisa, quando eu era pequeno, que eu achava que eu tinha poderes. Quem nunca? E aí, eu tinha uma coisa de quando eu concentrava, assim, sabe? Quando eu fechava o olho e eu meditava, sempre vinha uma brisa, assim, sabe? No meu rosto, assim. E aí, sei lá, lembrei disso agora aqui, quis falar, quis compartilhar com vocês. Mas, gente, sabia que eu tô gravando esse podcast pela primeira vez, sentado na minha cama e não na mesa? E aí eu tô segurando o microfone na minha mão, então o áudio vai oscilar, porque ele não tá fixo. Mas, eu achei tão louco esse negócio de ciclone no Paraná. E é muito louco, porque, tipo assim, pode ter um aqui amanhã. O que que vai acontecer com as árvores e tudo da cidade aqui? Que eu vi umas, eu não sei quem postou no Instagram, as árvores em Pelotas, tudo caído no meio da cidade. Deus me livre, gente. Ai, sério. Não tem condição, assim. Eu tenho um pouco de medo, assim, de essas coisas, assim, de vento. Essas coisas de... Na real mesmo, sabe qual é o desastre natural que eu tenho mais medo? O desastre natural que eu tenho mais medo mesmo é... Pera aí, que eu fiquei em dúvida. Não, eu acho que o desastre natural que eu mais tenho medo... deixa eu pensar. Não, peraí, é desastre natural, tipo terremotos, ou é tipo um evento exagerado, um evento natural exagerado, tipo assim, onda de calor. Porque onda de calor eu acho puxado, assim, não tem graça, não é uma coisa maneira, só é desgracento e pessoas morrem, assim, acho que esse é o pior de todos. Mas frio, muito frio também é foda, né? Mas assim, eu tenho uma coisa que eu gosto. Eu vou falar que eu gosto de meteoros que destroem a Terra. Não, não é isso. Mas eu acho que se um meteoro caísse na Terra, num mar, assim, sei lá, talvez fosse legal. Tô falando aqui por alto, tá, galera? Não me odeiem. Tipo assim, é, num lugar assim, no meio do Pacífico, onde vai gerar tipo umas tsunamis ali pra quem tá perto, mas ninguém vai morrer, sabe? A tsunami vai ficar baixinha, não vai ter mortes. Mas eu acho legal assim, tipo, cair um meteoro. E sabia que eu vi um documentário uma vez? Eu nunca esqueci esse documentário, porque foi um dos documentários mais marcantes que eu vi assim na minha adolescência, pré-adolescência, infância, sei lá. Que era tipo assim, que um meteoro, se um meteoro de 1 quilômetro, tipo, 1 quilômetro, se um meteoro que tem tipo 1 quilômetro de diâmetro, assim, ele cai na Terra, na superfície da Terra, 1 quilômetro, mano, ele já gera um efeito sobre a Terra inteira. Tipo assim, digamos que cai no Japão, a gente ia sentir efeitos dessa coisa no Brasil. Primeiro tem a onda de choque, que tipo, é, né, tipo, o impacto da coisa direto é muito destrutivo, é como se fosse tipo assim 100 mil bombas atômicas. Só que assim, mesmo os países que estão muito longe, tem a onda de choque, tem a onda de calor, tem a... Aí depois tem tipo assim, a quantidade de pedra que voa pra cima por causa do impacto, e que aí ocasiona em chuva de meteorito, tipo assim, que são os pedacinhos incandescentes que voam pra, sei lá, muitos e muitos distâncias continentais ainda. E aí depois tem o maior problema de todos. Ah, e no caso de cair na água tem a coisa da tsunami, mas tem o pior problema de todos, que depois é a fumaça. Porque gera tanta fumaça, que essa fumaça ela não vai pro espaço, tá ligado? Tipo, ela fica presa dentro da atmosfera. E aí, como se fosse, tipo assim, todo gás ele tem uma tendência a se expandir, né? A ocupar o espaço inteiro. E aí, esse gás, essa fumaça inteira, ela ia cobrir a Terra toda. Ia tampar o sol e tal, não sei o quê. As plantas iam morrer. E... Que foi, Pepe? Que foi? E aí, as plantas iam morrer, os fungos iam prosperar, ia ter uns fungos gigantes. E eu nunca esqueci isso. E nunca vou esquecer esse documentário, porque ele falava, tipo assim, 7 dias depois do impacto. E aí, tipo, já tinha uns fungos gigantescos. Muito louco. Muito, muito louco. Então, assim, eu tava falando de ventania, né? Já perdi o foco completamente, mas, enfim, ventania. Eu, tenho um negócio de gostar de lugar que venta, mas não gosto. Já percebeu como venta muito perto do mar? E faz sentido, porque não tem nada na frente, só tem água, né? Então o vento corre pra caramba. Gente, eu tô. Tá muito tarde. Eu tô percebendo que eu estou falando um pouco sem nexo. Mas pode ser que eu esteja emocionado ainda também. Mas enfim, o mar é um negócio muito louco, né? Porque o mar é um lugar onde venta muito. E lugares altos também, né? Tem essa coisa do vento. Mas eu fico pensando que tem uma diferença que as pessoas não sabem, né? Entre ciclone e furacão. Porque o ciclone é aquele que você vê, né? Que tipo um redemoinho e tal. O furacão não é isso, sabia disso? Sabia que o furacão você... É tipo uma tempestade muito grande assim, quase do tamanho de países, que dá pra você ver do espaço até. E aí se você tá no olho, no centro do furacão, tipo, tá normal, tá de boas. Não, o problema é você tá na parte que tá girando, né? Isso eu acho louco. E Júpiter, que é um planeta gasoso, tem tipo assim... Tem uma tempestade lá que tá fazendo tipo 40 anos já. Muito louco isso. Eu acho isso aí um barato. Mas enfim, esse negócio de ventania me fez pensar o seguinte também. Tive um surto cristão assim e comecei a pensar. Fim dos tempos. Jesus tá voltando. E aí eu fiquei assim, gente, mas eu acho engraçado isso, mas e se for real? Se for tipo um vento assim que foi... Amanhã, sei lá, um outro sinal. Aí no sábado a gente recebe a notícia, assim. Gente, Jesus voltou. Mas é engraçado esse negócio de Jesus voltar. Que tipo assim, quem que vai olhar pra Jesus e vai falar: ei, Jesus voltou? Jesus não é aquele cara que a gente tá acostumado nas fotos. Não é. Então, o que, que ele vai fazer? Ou ele vai voltar no mesmo corpo, que é um corpo que a gente não sabe qual que é. Quer dizer, a gente imagina algumas pessoas, mas a gente não vai reconhecer. Ou ele vai vir no corpo de outra pessoa e ele vai falar assim: eu sou Jesus. Aí a gente vai falar: hahaha. Esse negócio de Jesus voltar, tipo, Jesus precisa pensar muito bem o que, que ele vai fazer. Porque as pessoas vão matar ele. Se ele chegar assim, batendo lá na Casa Branca, falando assim: eu sou Jesus, já pensou? Gente, muito louco isso. E aí, me lembro uma outra coisa, isso, alienígena. Porque, olha, eu vou falar aqui pra você. Eu ando tendo uns sonhos estranhos. E às vezes eu me pergunto, será que a parte do sonho que a gente... se esquece muito rápido quando a gente acorda é porque a gente foi abduzido na noite passada? E aí tem tipo uma programação, entendeu? O que que isso tem a ver com ventania, John? Não sei, cara. Eu não sei, a minha mente ela está divagando. Eu gostaria que não houvesse julgamentos para esse podcast, tá? Gente, a Madonna, mudando de assunto, a Madonna quase morreu. Vocês têm noção disso? Que a Madonna quase morreu. Ela foi encontrada caída, gente. É muito sério. E aí, tipo, o mundo já tá dando sinais de preocupação. E uma coisa que ela já fez: ela escreveu o testamento dela, porque ela já ficou preocupada. E ela, nesse testamento, ela colocou umas coisas muito importantes sobre o legado dela. E ela falou que ela não admite... Não admitirás. Não admite que usem a voz dela ou qualquer tipo de coisa com inteligência artificial, holograma ou, como ela mesma definiu, truques baratos. E isso é muito... Gente, isso daí é tipo... Sabe coisas que não são tão relevantes assim, mas que são marco temporal? provavelmente foi uma das primeiras pessoas no mundo que colocou no testamento de vida dela que a arte dela não pode ser reproduzida por hologramas e inteligência artificial. Então, tipo assim, isso mostra, tipo, quanto a gente realmente está vivendo esse tempo, né? O tempo da... essa era da coisa, né? Isso aí me encalacou um pouquinho, assim, que eu fiquei, gente, que louco, né? Que louco. Que louco. E aí eu fiquei pensando, tipo, daqui a pouco a gente vai começar a ver, a ficar sabendo de show que vai vender pra caramba, shows milionários, assim, de artistas que já morreram. Daqui a pouco vai ter o show do Michael Jackson holograma. Certeza. Eu dou, assim, 10 anos pra ter isso. E fazer uma turnê. Gente, vocês têm noção que, tipo assim, como é um holograma, dá pra ter o mesmo show simultaneamente no Japão e em Piraporinha ali? Dá pra ter o mesmo show? Porque é um holograma. Não é uma pessoa que tá viva. Entendeu? Isso. Mano, imagina o lucro disso. Imagina o tanto de dinheiro que eu não pagaria. Eu já aviso assim, gente. Não vou ver holograma. Não vou ver holograma mesmo. Ai, mas foi programado pra ser uma experiência incrível, não sei o que. Não vou nem show de gente. De gente que não seja Beyoncé, nem a Lady Gaga. Vou caçar show de holograma. Gente, imagina isso, gente. Gente, é sério, eu não dou 10 anos pra acontecer isso. Mas uma coisa eu falo aqui também sobre a Madonna, né? Que foi uma coisa que eu achei interessante nessa história toda. É que um monte de gente que já tinha uns problemas com a Madonna já procurou pra se resolver, pra conversar, não sei o quê. Ainda bem que ela tá resolvida com a Lady Gaga, né? Gente, mas quando a Madonna morrer também vai ser o momento, né? Vai ser o acontecimento. Vai se falar de Madonna por um mês. Que a bichinha, ela tá velha mesmo, né? Mas não era pra ela morrer também, ela não tá tão velha assim, né? Cara, tipo, ela tem a idade da minha mãe, eu acho. Ai, fiquei com medo agora da minha mãe. Vamos ver quantos anos a Madonna tem. Pera aí, rapidinho. Ok, Google, qual é a idade da Madonna?
Madonna tem 64 anos.
Gente, fiquei nervoso. Que a Madonna tem o quê? Uns 3, 4 anos a mais que meus pais. Madonna, não é pra você morrer, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não morre, não. Eu, hein? Mais louco, né? Esse negócio. Caraca, eu fiquei pensando que agora que... Que loucura, gente. Mas esse negócio de inteligência artificial, né? Vai estar em tudo daqui a pouco. E vai ter uma onda muito de rejeição de um certo grupo. Mas depois é tipo CGI. Vai estar em tudo. Sabe? Vai estar em tudo. Eu acho que os próximos 20 anos vão ser dessa merda. Inteligência artificial. E aí acho que vai vir uma contracultura daqui a uns 20 anos que vai falar assim, não, chega de inteligência artificial. Mas é isso. Eu acho... Parece que a Madonna já tá bem, tá, gente? Não sei se vocês estão acompanhando, mas a Madonna está bem. Mas é que o susto fez ela, né, tipo... Criar o testamento e chamar as pessoas, não sei o que e tal. Só que eu achei isso muito interessante. Inclusive, a Madonna completa em 2000 e sei lá quando, 40 anos de carreira. Gente, não é mole não. 40 anos de carreira. Inclusive, eu ouvi hoje de manhã Ray of Light, o álbum todo de Ray of Light. E meu, que coisa espetacular que é Ray of Light, né? Nossa, perfeição demais. Um álbum todo vibes, mano. Combina muito com a época que a gente tá agora. É um negócio bem feito, bonito, bem cantado. Ai, gente, gay que não conhece Madonna, nossa, é um crime. Mudando de assunto, gente, tem esse filme da Netflix chamado Nimona. E eu não vou dar spoiler, porque eu não dou mais spoiler aqui das coisas que eu assisto no podcast. Antes eu dava e eu achava muito chato. Porque eu não sei... enfim, deixa eu falar do filme. Sem spoilers. Nimona, gente, essa história é adaptada de um livro. E essa história tinha sido, se eu não me engano, tinha sido adaptada para alguma parada da Disney. Na verdade, era um estúdio específico, que eu não lembro o nome agora. Acho que é o Skydance, acho que é isso. E ia fazer a animação do negócio. Só que aí a Disney comprou o Skydance. Eu acho que é isso, eu acho que é o Skydance. Posso estar falando muita merda aqui. A Disney comprou o estúdio e aí engavetou todos os projetos que estavam sendo desenvolvidos por ele. Então, tipo assim, ficou uma parada meio reprimida, entendeu? Por quê? Porque o Nimona é uma história com diversidade queer. E, gente, é muito... Eu já tinha visto o trailer, eu já tinha visto crítica, já tinha visto o criador de conteúdo falar sobre, mas eu não esperava que ia ser tão fantástico, tão gostoso, tão delícia, tão chorante, tão incrível, tão melhor filme de animação que eu já vi na minha vida. Gente, vocês não estão preparados para isso. Que filme incrível. Eu tô assim, no chão até agora. Ai... É que eu não quero dar spoiler, mas... Primeiro que... o tipo de animação é perfeito. Segundo... Que é um tipo de aventura, assim, gostosa de assistir. E os personagens são bem escritos. Tem comédia, tem dança, tem... Sabe, não é nada tipo invenção da roda, mas ao mesmo tempo é tão forte, é tão intenso. E aí tem umas... Ali o terceiro ato do filme é tão forte. É tão... Nossa, já tô com vontade de chorar de novo. Que ódio, que ódio. Gente, que filme bom. Nossa. Que raiva. Como é que pode um filme ser tão bom? Meu Deus. Gente, se você assistiu Nimona, deixa aqui nos comentários o que, que você acha. O que, que você acha desse filme, pelo amor de Deus. Eu não vou aceitar alguém ficar falando de elementos. Aquele nem viu o filme. Eu não vou aceitar ninguém ficar falando de elementos e não... E ignorar é Nimona. Não é possível. Eu quero que esse filme ganhe todos os prêmios e desbanque e pise em todos os filmes que a Disney Pixar ou a Disney lance de animação, porque esse filme é incrível. E aí eu não terminei a história, né? A Disney comprou lá o estúdio e no fim das contas, anos depois, a Netflix comprou os direitos sobre essa história para fazer a adaptação. E aí fez direito, e fez bonito, e fez decente, porque olha, animação assim, ó, que primor, que delícia, que qualidade, que tudo, que must, entendeu? Então assim, eu tô no chão, assim, eu estou no chão. Sabe o que é estar no chão? E aí eu fico pensando assim, mano... Que delícia eu estar vivendo esse tempo, sabe? De ver histórias como essa, feita pra criança também. E tem uma puta diversidade, sabe? Nossa, me deu vontade de chorar mesmo, assim, porque... Cara, eu fico pensando no quanto seria incrível, no quanto seria, tipo, poderoso e modificaria minha vida completamente... Se eu tivesse visto um filme assim, sabe? Mano, ia mudar tudo, 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 tudo. Ah, enfim, gente, não tem nem o que falar, não. Que saco, que filme delícia. É, eu não vou conseguir fazer esse podcast ser muito longo, porque eu tô com sono. Mas é que eu precisava registrar esse momento, sério. Eu precisava falar da ventania dessa semana em São Paulo. Aliás, pode deixar nos comentários aqui o que você achou dessa ventania, se aconteceu alguma coisa, se você achou que era um espírito na sua janela também, igual eu. O que você achou da quase morte da Madonna? E o que você achou de Nimona? Se você tiver assistido, me conta aqui nos comentários que eu posso ler nos próximos episódios. Gente, outra coisa. Apogeu, meu podcast Storytelling, onde eu tô narrando, né? Onde eu posto de forma narrada em audiobook. Os capítulos do meu livro novo, Apogeu, está em hiatos, porque o final da temporada é daqui a pouco. Estou assim, lutando contra a minha mente para conseguir terminar este capítulo, porque ele é muito difícil de ser escrito. Mas vem aí muito em breve, e aí vem a finalização dessa primeira temporada, digamos assim, de Apogeu. Então, assim, fiquem muito ligados, porque mesmo estando em ato, se você ainda não assistiu, você pode ouvir lá os... Assistiu não, ouviu. Se você ainda não ouviu os capítulos, estão todos disponíveis em várias plataformas de podcast. É igual o OgoCast, gente. O OgoCast está disponível em várias plataformas. Mas pelo Spotify aqui você pode deixar o seu comentário. E a mesma coisa no podcast Hora Verso, que é o meu podcast Hora Storytelling, onde eu tô postando os capítulos de Apogeu. Pro Apogeu ter mais alcance e esse projeto valer mais a pena, eu tô pensando em criar um apoia-se, um financiamento coletivo, onde você pode doar, tipo assim, R$2 por mês pra me apoiar nesse projeto. E já vai ajudar muito, muito, muito mesmo. Então, é isso. Se você... Eu vou fazer um lançamento oficial disso muito em breve. E eu acho que a ideia é você apoiar os dois podcasts ao mesmo tempo. Tanto o AlgoCast quanto o Auraverso. E as pessoas que são apoiadoras, elas têm direito a um episódio especial, onde eu vou falar mais um pouco sobre as coisas, e também há conteúdos exclusivos sobre o livro, sobre tudo que envolve o Araverso e tudo que envolve o OgoCast. Porque acaba que no OgoCast aqui eu vou falar um pouco das coisas exclusivas do Kianogo, e lá no Araverso, quem for apoiador tem acesso exclusivo a conteúdos em relação aos meus livros, ao meu universo narrativo. Então é isso. Muito em breve eu vou chegar aí com esse projeto, então fiquem atentos, porque assim vai ser uns apoios assim de R$2, sei lá, R$4 por mês, vai, e que vão fazer uma diferença muito grande assim para eu continuar esse projeto. Então queria muito contar com vocês, e é isso. Até a próxima semana com mais uma reclamação, mais uma viadagem e um podcast cheio de bocejos, igual este foi. Então é isso. Até a próxima semana. Tchau.